DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nadia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. Tropas russas ocuparam hoje uma base aérea em Belbek, na Crimeia, disparando armas automáticas para o ar, informou o Ministério da Defesa da Ucrânia. O ataque registrou-se horas depois de um outro ataque a uma base militar ucraniana na Crimeia, quando cerca de 200 homens armados entraram na base de Novofedorivka, na parte ocidental da península. A República da Crimeia e a cidade de Sebastopol, anexadas na terça-feira pela Rússia, foram palco nos últimos dias de ataques a várias bases ucranianas. Enquanto isso, em Donetsk, cidade de maioria russa no leste da Ucrânia, cerca de 4 mil pessoas manifestaram-se para exigir o regresso do presidente do posto, Viktor Yanukovych, e a demissão de Sergei Taruta, o milionário nomeado recentemente governador da região de Donbass pelas novas autoridades de Kiev. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, que visitou a Ucrânia, prometeu mais apoio ao governo de transição. Depois do encontro com as autoridades de Kiev, Frank-Walter Steinmeier condenou mais uma vez a anexação da Península da Crimeia pela Rússia, considerando-a ilegal sob o ponto de vista de lei internacional. Ele pediu também à comunidade internacional que não deixe que o conflito sobre a Crimeia desencadeie uma nova divisão no continente europeu. Na cidade de Boda, na República Centro-Africana, várias famílias muçulmanas estão a abandonar um campo de refugiados improvisado e dirigem-se agora para o vizinho Camarões. A responsável do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Nevi Pillay, disse que os antibalaca, que originalmente surgiram como uma reação às depredações do Seleka, agora transformaram-se em grupos criminosos que, além de continuar a caçar os muçulmanos, também fazem vítimas os cristãos e não muçulmanos. Cerca de um quinto da população, de 4,6 milhões, a maioria deles muçulmanos, fugiram do país rico em ouro e diamantes, enquanto outras 600 mil pessoas estão deslocadas no interior do país, de acordo com as Nações Unidas. Na Guiné-Conakry foi detectado o vírus da ébola. A febre hemorrágica já matou 34 pessoas nas últimas 6 semanas e estão identificadas 49 doentes. Na sexta-feira, o Ministério da Saúde tinha indicado que os casos registados na capital Conakry e em 3 cidades do sudeste do país tinham origem no mesmo vírus, mas que este ainda não tinha sido identificado, mas análises feitas na cidade francesa de Lyon confirmaram tratar-se do ébola. A doença não tem tratamento nem pode ser prevenida por vacina. O vírus é fatal para 25% a 90% dos que o contraem, dependendo da estirpe, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Papa Francisco criou uma comissão para investigar casos de pedofilia na Igreja Católica. Lidera a comissão a irlandesa Mary Collins, de 66 anos, que durante a infância foi abusada sexualmente por um padre. Esta comissão surge numa altura em que as organizações dos direitos humanos e a ONU criticam duramente o Vaticano por, na sua opinião, ter encoberto os casos de abusos sexuais. Mas no início deste ano, a Igreja Católica justificou-se dizendo ter expulso mais de 400 padres acusados de pedofilia. O governo chinês confirmou hoje que os seus satélites detectaram um objeto de grandes dimensões no sul do Oceano Índico que pode estar ligado ao avião da Malaysia Airlines que desapareceu há 2 semanas. O objeto terá 22 metros de largura e 13 de comprimento e foi detectado por um satélite de observação terrestre já na terça-feira. As coordenadas da localização correspondem ao corredor no qual os peritos consideram que poderia estar o avião depois do seu desaparecimento. Hoje, as autoridades australianas retomaram pelo 3º dia consecutivo as operações de buscas no Oceano Índico. O Boeing da Malaysia Airlines, que tinha como destino Pequim, desapareceu dos radares a 8 de março, cerca de 40 minutos depois de ter descolado de Kuala Lumpur. E passamos agora ao mundo da bola. Disputa-se neste fim de semana a 26ª jornada da Bundesliga, a Liga Alemã de Futebol. Neste sábado, o Bayern de Munique bateu o Mainz por 2 golos sem resposta, Wolfsburg e o Augsburg empataram uma bola, o Dortmund goleou o Hannover por 3 golos sem resposta e o Stuttgart venceu o Hamburgo por 1-0 e o Schalke derrotou o Brunswick por 3-1. Caro ouvinte, e temos a habitual pergunta do dia. Como acha que vai terminar o caso da Crimeia? Contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então escreva-nos um e-mail, ou dizia, escreva-nos um SMS para o 00491758198273. Repito, 00491758198273. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o primeiro contraste de uma série sobre os 40 anos do 25 de Abril em Portugal e as independências nos PALOP.
DW Contraste.
Antes de ir para a guerra na Guiné-Bissau, em 1969, o militar português Vasco Lourenço propôs um lema para o seu batalhão: Contrariados, mas vamos. Mas o lema não foi aprovado. Portugal combateu contra os movimentos de libertação africanos durante 13 anos. À semelhança do que acontecera na Índia portuguesa, o regime ditatorial parecia lutar teimosamente contra o inevitável, a concessão dos territórios no chamado ultramar. Muitos militares começaram a conspirar. Vasco Lourenço era um deles. Para o então capitão, a solução para o conflito colonial só podia ser política. Mas, em 1973, o governo português publicou um decreto que facilitava o acesso aos quadros permanentes das Forças Armadas, antevendo assim a continuação do esforço de guerra. Foi o princípio do fim. Vasco Lourenço insurgiu-se contra o decreto, começou a conspirar contra a ditadura fascista e convenceu os colegas de que era necessário recuperar o prestígio das Forças Armadas junto da população que associava os militares ao regime ditatorial. Segundo Vasco Lourenço, só havia uma forma de fazer isso: derrubar o governo. Neste contraste, acompanha-o Guilherme Correia da Silva. Falámos com Vasco Lourenço. O ex-militar português lamenta até hoje não ter estado presente no golpe de Estado de 25 de Abril de 1974, que ajudou a organizar. Vasco Lourenço fala também sobre o plano dos militares revolucionários para a descolonização. Começámos por lhe perguntar se houve algum episódio que o tenha marcado particularmente quando combateu na Guiné-Bissau.
Houve uma situação que me marcou e alterou radicalmente a minha maneira de estar perante a guerra e perante o próprio país. Em determinado momento, descobri uma rede de informações dentro da população e de elementos milícias que lutavam comigo junto, mesmo em operações militares, não é? Milícias que eram guineenses. E quando eu descobri essa rede de informações, a minha companhia estava colocada a 1 quilómetro da fronteira com o Senegal. Eu descobri que eles, não havia operação nenhuma que nós fizéssemos, que eles não enviassem alguém ao outro lado da fronteira a informar sobre as operações que nós íamos fazer. E descobri que o chefe dessa rede de informações era um milícia chamado Bori, que, quando eu descobri a rede de informações, tinha morrido uns 10, 15 dias antes, numa emboscada, mesmo ao meu lado. E eu, isso chocou-me profundamente. E dei por mim a questionar-me e a pensar que raio de guerra é esta em que um indivíduo se coloca numa situação em que acaba por ser morto pelos próprios companheiros. E aí, depois de alguma discussão com os meus alferes, com os meus fuzileiros, sobre estes pontos de vista, eu cheguei à conclusão que quem estava certo eram eles, que estavam a lutar pela independência deles, pela liberdade deles, e eu é que estava errado, eu é que estava ali a mais.
Temia-se na Guiné-Bissau que acontecesse aquilo que tinha acontecido na Índia, por exemplo?
Era diferente. O que se temeu que acontecesse é a atitude do governo português que teve em relação ao que se passou na Índia. Enquanto na Índia era absolutamente utópico pensar resistir naquelas condições à invasão que a União Indiana fez. E, portanto, houve a derrota militar. E depois houve a atitude miserável do governo, que atacou os militares como bode expiatório do que se tinha passado. Na Guiné era diferente, na Guiné-Bissau era diferente. Essa derrota militar não se daria como se deu na Índia, porque o PAIGC não tinha forças para derrotar, em termos militares, daquela maneira, as forças portuguesas. Portanto, a guerra, em termos militares, poderia ter prolongado bastante. Não, mas o problema era político.
E era uma teimosia?
Não, era a política. O problema, repara, nunca, em qualquer sítio do mundo, as Forças Armadas declararam a guerra. Não há. Quem declara a guerra são os políticos. Portugal estava surdo, cego e mudo aos ventos da história. Achavam que estávamos orgulhosamente sós, mas orgulhosamente. Andávamos a defender, portanto, os valores que eles achavam que eram os valores da civilização cristã e ocidental. Estávamos nós sozinhos, porque nós é que determinávamos quais eram esses valores e assumíamos como os defensores desses valores. E, portanto, isolados, com a generalidade dos países ditos nossos aliados a apoiar os nossos adversários, ou direto ou indiretamente, com o próprio Papa a receber os líderes dos movimentos de libertação. E, portanto, a questão era essencialmente política e foi isso que, aliás, está na origem do 25 de Abril.
Recorda algum episódio que represente a dificuldade do planeamento da operação do 25 de Abril?
Uma reunião clandestina, em casa de um cidadão que era amigo do Vítor Alves e, portanto, tinha-lhe cedido uma moradia que ele tinha ali na Costa da Caparica, onde nós fomos todos ter. Há um major de cavalaria que se levanta e diz: eu ouvi aqui falar em direito à autodeterminação e independência, mas isso é traição. Eu estou aqui a mais. Ficámos todos a olhar para que é isto? De onde é que caiu este pássaro? Ele percebeu a situação dramática em que estava e diz, até pelas características dele, um homem extraordinariamente conservador, mas honesto de princípios, e diz: eu dou a minha palavra de honra e vou-me embora, mas dou a minha palavra de honra que não conto nada do que aqui se passou. E eu, que estava a moderar a reunião, olhei assim rapidamente para a malta, senhor, e digo: bom, pode-se ir embora, mas lembra-te da promessa que acabaste de fazer. Se abrires a boca, qualquer dia chocas aí com uma coisa fria ou com uma coisa quente sem saber de onde é que te vem. De maneira que vê lá o que é que vais dizer. Não, não, eu dou a palavra de honra, não digo nada. Eu não disse. Mas isto mostra, de facto, as dificuldades com que nós estamos. Vamos discutindo o programa político, a necessidade de um programa político. Nós temos a noção de que, quando fizermos o golpe militar, temos que apresentar um programa político, porque senão é só mudar as moscas e o resto ficava tudo na mesma. Depois escolhemos os generais Costa Gomes e Espínola para os convidar para liderarem o movimento, na condição de aceitarem o programa político que nós aprovarmos. E depois dá-se o voto de confiança à Comissão Coordenadora e à direção, e a direção era o Vítor Alves, o Otelo e eu próprio, para levarem à prática essas decisões que aqui se fizeram. A seguir, eu sou, de facto, posto fora do circuito, enfim, com uma situação rocambolesca, porque sou raptado, entre aspas, pelos meus camaradas para demonstrarem que eu até queria ir e eles é que não me deixavam. Enfim, depois estive preso, mas, de facto, é extraordinariamente complicado.
Nesse vosso programa político, o que é que se falava sobre a descolonização?
Direito à autodeterminação e independência, que depois é alterado no dia 25 à noite, por pressão do general Spínola, e é uma das falhas que depois o processo teve, e que vem ter consequências dramáticas para Portugal e para os portugueses, porque quando o programa é difundido e não fica claro a nossa posição, que era aquela que nós tínhamos e que estava no programa, que tinha sido discutido com o próprio general Spínola, que era os povos terem direito à autodeterminação e independência. E, portanto, foi substituído por qualquer coisa do estilo continuação de uma política ultramarina que leva à paz. Acho que era uma coisa desse estilo, muito soft, não é? Os movimentos de libertação recrucederam no esforço de guerra. E entre o 25 de Abril e o fim da guerra, nós, portugueses, sofremos mais de 400 mortes.
Não estava em Lisboa quando foi o 25 de Abril, já falámos um pouco sobre isso. Como é que recebeu a notícia?
Eu tinha combinado com o hotel o envio de um telegrama, pela via normal, em código, para a sogra do Melo Antunes, precisamente para despistar. E no dia 24 foi recebido um telegrama com o código que eu tinha mandado ao hotel. Tia Aurora, segue, Estados Unidos da América, 25.0300, um abraço experimental. Portanto, eu tinha-lhe mandado, o texto era Tia Aurora, segue, depois ele teria que pôr o local para onde seguiria um avião, na data hora que ele depois colocaria, um abraço experimental, eu tinha posto. Portanto, o que ele preencheu foi só Estados Unidos da América, 25.0300. Portanto, que era dia 25 às 3 da manhã.
O 25 de Abril foi o que previu? Correspondeu às suas expectativas?
Eu diria que eu sou otimista e, portanto, em termos de vitória da nossa parte, em termos militares, correspondeu. Depois, a reação de apoio que nós tivemos foi incomensuravelmente maior do que aquela que nós estávamos à espera. O que nos influenciou decisivamente. Depois, as consequências, na sua generalidade, corresponderam ao que eu ambicionava, que era a solução para a guerra colonial, o direito dos povos à autodeterminação e independência, e depois aqui em Portugal, a instalação de uma democracia política, a criação de uma sociedade muito mais justa, mais desenvolvida, que saísse, o sair do isolamento internacional em que nós estávamos. Portanto, isso correspondeu, naquela altura, correspondeu bastante. Infelizmente, hoje está tudo a perder-se.
Atenção! A partir do dia 30 de março, temos novas frequências de onda curta. Nas duas emissões, 11.800 e 11.955 kHz, apenas na emissão da manhã, 12.070 kHz, apenas na emissão da noite, 12.025 kHz. Todas na banda de 25 metros. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Tropas russas ocuparam hoje uma base aérea em Belbek, na Crimeia, disparando armas automáticas para o ar, informou o Ministério da Defesa da Ucrânia. E a pergunta de hoje é: como acha que vai terminar o caso da Crimeia? Caro ouvinte, manda a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então escreva-nos um SMS para o 0049-1758-198273. E é tempo agora para acompanhar a radionovela sobre o analfabetismo e educação do Learning Bayer Aprender de Ouvido.
DW Learning Bayer Aprender de Ouvido.
Bem-vindos ao Learning Bayer Aprender de Ouvido e a nova radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. Ao longo dos próximos 10 episódios, vamos acompanhar as aventuras dos irmãos Liana e Hélio, da sua família e dos seus amigos. O pai dos jovens, Aníbal, tem 52 anos e dirige uma oficina de metalurgia numa cidade pequena. É analfabeto e tem cada vez mais dificuldades em manter o seu negócio rentável. A sofrer com as fracas vendas está também a sua família, que está a tornar-se cada vez mais pobre. O ambiente que se vive esta manhã na oficina é mau. Aníbal está preocupado com uma conta alta de eletricidade. O seu empregado, Epifânio, que tem apenas 18 anos e também é analfabeto, torna-se o alvo da sua frustração. Um dia difícil é o título deste primeiro episódio.
Não. Não percebo por que a conta da luz é tão alta. Só temos aqui uma máquina de soldar e uma máquina de enchimento. Epifânio, ou andas a usar a eletricidade das minhas costas, ou a companhia elétrica anda a roubar-me.
Oh, patrão, nunca usei eletricidade nas suas costas.
Nunca usei? É só isso que consegues dizer? Então, como é que tu explicas uma fatura de eletricidade tão alta quando quase não temos clientes. Eu posso ser analfabeto, mas eu não sou estúpido.
E não podemos reclamar, patrão?
Reclamar? Reclamar a quem? Aos ladrões que dirigem este país? Os que não sabem ler nem escrever, meu filho, estão totalmente à mercê deles.
Isso é verdade. Se eu tivesse andado na escola, dizia-lhes umas boas verdades.
Ah, está calado também. Bem, devia estar feliz, porque pelo menos tens um emprego. Há pessoas que andaram na escola e que ainda não são ninguém.
O homem dos candeeiros chegou, patrão.
Então, leve-os lá para fora. Bem-vindo, Sr. Zé.
Obrigado. Então, como está a senhora Aníbal?
Bem disposto, graças a Deus. Sr. Zé, aqui está em sua encomenda.
Não me diga que são esses meus candeeiros.
Sim. Há algum problema, Sr. Zé?
Algum problema?
Sim.
Deve estar a brincar. Essas barras assimétricas e torcidas. Mostrei-lhe modelos feitos pelo meu primo, não mostrei? Foram estes os que eu lhe mostrei? Eu devia era ter feito o pedido ao homem que fez os candeeiros para o meu primo.
Não, o problema é que nós fazemos tudo à mão, Sr. Zé. Nós não podemos comparar o nosso trabalho.
Mas como
é
que não tem o mesmo equipamento que as outras oficinas têm? Já não estamos na idade da pedra, sabe?
Não, é que as máquinas são caras. E eu mal consigo pagar ao meu empregado.
Mas isso faria mais sentido do que fazer lixo como este. Enfim, pode ficar com os seus candeeiros. Vou encomendar os meus noutro sítio.
Mas... Ah. Só... Ah. Mas será que é o facto de poderem ler que faz com que estas pessoas olhem de cima para os outros? Ou é só o dinheiro? Vêm cá fazer encomendas por um preço baixo. Depois têm descontos atrás de descontos. E agora, de repente, ousa falar assim comigo. Pois que vá ter com pessoas que têm grandes máquinas. Mas um dia vai descobrir que fomos nós que iniciamos esta profissão no país. Bando de ingratos. Qual é o teu problema, Epifânio? Vais continuar especado a olhar assim para mim?
Não, patrão.
Então livre-te desses candeeiros. Tira-os da minha frente.
Naquela noite, Aníbal não conseguia dormir. O facto de quase não ter comido durante o jantar preocupava a sua mulher, Felizmina.
Aníbal, por que é que não me dizes o que é que se passa? Podes imaginar o que uma mulher sente quando seu marido está às voltas na cama que partilham e ela não faz ideia do que se passa?
Olha, desculpa-me, Felizmina, desculpa-me. É que está tudo a acontecer ao mesmo tempo. São dívidas, perda de clientes, contas mais altas. Esta manhã, um cliente insultou-me e não levou o que tinha encomendado porque disse que estava mal feito. E à noite, a Liana estava aqui à minha espera, porque a escola a mandou para casa, porque as mensalidades não foram pagas. E o nosso filho mais velho tem vários meses de renda em atraso e não posso deixar que ele durma na rua para poder ir para a universidade.
Ah, Aníbal, é difícil em todo lado, não é? Toda a gente se queixa porque está tudo muito caro. Mas explica-me, por que é que não conseguiste atender direito o pedido do homem? Pelo menos poderias usar o dinheiro para pagar a renda do Hélio.
Ah, mas ele não pode estar à espera de conseguir uma cópia perfeita dos candeeiros que me mostrou e que foram feitos numa fábrica. Ou será que pode? Eu não sou uma máquina, querida.
Sim, mas agora ele disse adeus sem pagar pelo teu trabalho. Agora, como é que vamos pagar a renda do nosso filho? A Liana não é um problema. Até acho que ela deveria parar de estudar. Ela vai acabar por ir parar a cozinha de algum homem.
Não sei, querida. Se fosse esse o único problema...
Aníbal, temos de começar por algum lado. Por isso, faz sentido resolver primeiro o problema mais simples. E depois vemos o resto nos próximos dias.
Ah... Talvez tenhas razão, querida. Eu tenho de me acalmar para poder encontrar a melhor solução.
Exatamente, meu querido. E agora, Tenta dormir um pouco, por favor.
Tá bem, tá bem. Vou tentar. Boa noite, filho.
No dia seguinte de manhã cedo, mal o galo cantou, Felizmina acordou a sua filha Liana para falar com ela. Sentada na cozinha, Liana ouve a mãe e fica confusa.
Filha, ouve com atenção. Sou tua mãe e só quero o melhor para ti. Sabes que neste momento o teu pai tem muitos problemas e temos de ajudá-lo a resolvê-los. Os teus estudos tornaram-se demasiado caros para ele. E eu também não posso cobrir os custos. Tu sabes ler, sabes escrever. O que mais pode querer da escola uma menina? Vais ter de deixá-la, minha filha.
Mas, mãe, eu tenho exames este ano. E tenho de passar para conseguir um certificado. E só me faltam 6 meses para os exames, mãe. 6 meses!
Liana, és tu que estás a pagar a escola. Filha, acabei de dizer que já não podemos continuar a pagar. O teu irmão está na universidade e não podemos sequer pagar a renda dele, filha. Tu queres que ele acabe na rua em vez de voltar altamente qualificado.
E eu sou a única que tem que sair da escola, mãe. Que sentido é que faz se eu nem sequer conseguir o certificado mais baixo, apesar de nunca ter chumbado, mãe? Eu juro que está sempre a repetir de ano. Por que não é ele, mãe, a deixar a escola? Por quê?
Oh, filha. Devias ajudar o teu irmão mais novo em vez de falar assim dele. O Júlio é rapaz. E um dia vai ter de ganhar a vida e criar um lar. Já tu não, meu amor. Tu és uma menina. E quaisquer que sejam as tuas qualificações, vais acabar como dona de casa, filha.
Por que estás a dizer isso, mãe? Por quê? Tu é que pensas que uma mulher foi feita para depender do marido? Eu não. Eu não quero acabar como tu, mãe. Eu não quero.
Ai, é? O que é que tu sabes?
O que é que eu sei? Eu sei que eu tenho de voltar para a escola para poder trabalhar e suportar os meus gastos.
Então volta! Podes vender as tuas roupas para pagar a escola. O que é que aprendem na escola, afinal? Também aprendem a ser mal educadas?
O futuro de Liana acabou de sofrer um triste golpe. Irá a inteligente jovem acabar por ficar em casa? Para descobrir, não percam o próximo episódio de Uma Jovem a Completar os Estudos, uma série sobre analfabetismo e educação, da autoria de Frederic Gagpara. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-orld.de/aprender-de-ouvido. E depois façam como o ouvinte António Almeida e escrevam-nos. Ele mandou-nos uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110 Bona, Alemanha. A carta do António, que vive na Alemanha, diz o seguinte: acho que as radionovelas do Lenin Bayer, Aprender de Ouvido, são muito boas para a África, um continente com poucos meios para a educação. Mas se quiserem também, podem mandar um mail para afriportuga@dw-orld.te. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E de Bissau, o ouvinte Ivo Salvador escreveu-nos: o caso da Crimeia ainda não se sabe como irá terminar, mas, na minha opinião, faço votos profundos para que os homens pensem e se entendam. E outro ouvinte da Guiné-Bissau, Lafu Baldé, lembra que começou hoje a campanha eleitoral no seu país e diz que queremos uma campanha de civismo para que as eleições corram muito bem. Não temos tempo para mais respostas. Muito obrigada aos ouvintes pela participação no programa. Está completa a informação por hora. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana.